O Bloco de Esquerda, por exemplo, é o primeiro responsável por a criação de um grupo de trabalho sobre o tema. Portanto, não entendemos que o Bloco se levante contra o investimento de 19 milhões de euros para a saúde mental. Será que, afinal, desiste das pessoas? Senhor Primeiro-Ministro, conte com o acompanhamento muito atento e espírito crítico da bancada parlamentar do PS, face à esperança que é colocada na priorização da saúde mental, face à esperança de vermos cumprido o desígnio saúde mental para todos, maior investimento, mais acesso e assim a saúde mental deixar de ser o parente pobre da saúde. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O último pedido de esclarecimento pelo PCP, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. A pergunta que o PCP lhe gostaria de fazer sobre este orçamento quanto à educação é como? Como vai ser dada uma resposta aos problemas urgentes e aos problemas estruturais da educação quando até há um decréscimo das despesas de pessoal, comparando a previsão de execução de 2020 e o orçamentado para 2021 e que não é explicável meramente pela transferência de competências, e num momento em que o que é necessário é precisamente um claríssimo reforço desta verba? Como? Como se é preciso acabar com milhares de vínculos precários de professores, funcionários e técnicos especializados, conforme propõe o PCP? Como se faltam 371 horários em oferta de escola e ainda há milhares de alunos sem professores a várias disciplinas ao dia de hoje? Como se resolve a falta de professores que se sente agora? Como, Sr. Primeiro-Ministro, quando não há respostas no orçamento para dar aos que foram forçados a recusar a colocação numa escola porque são professores contratados com salários de miséria, despesas de deslocação e fixação incomportáveis e iam acabar por pagar para trabalhar? Como, se faltam há anos pelo menos 5 mil funcionários, novos trabalhadores a crescer aos que já lá estão e não sucessivas meras recontratações? E é isto que o PCP defende, que tem de haver mais de 5 mil funcionários nas escolas. Como, se ainda há tantos alunos com necessidades especiais sem acesso a todas as terapias e apoios de que necessitam por falta de técnicos especializados? Como, se mais do que nunca é preciso um reforço não transitório, que não seja apenas e só para este ano, mas permanente, de psicólogos escolares? Como, quando é evidente a urgência em reduzir consideravelmente o número de alunos por turma? E não só, e aliás, isto só com mais trabalhadores será possível. E é o que defende o PCP. Como, Sr. Primeiro-Ministro? E como se vão posicionar o Governo e o PS perante as propostas do PCP que resolvem estes e outros problemas da escola pública? Ou vai aproveitar o Governo a mão que PSD e outros estendem para que nada se resolva?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder a estes pedidos de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Primeiro, o Sr. Deputado Mariana Silva. A avaliação ambiental estratégica antecederá o lançamento de novos concursos e, portanto, sim, não haverá novos direitos atribuídos sem que previamente se faça a atribuição da avaliação ambiental estratégica quanto à exploração de novos concursos para a exploração de lítio. Quanto à ferrovia, quer o Programa Nacional de Investimentos, quer o Plano de Recuperação e Resiliência, são muito claros sobre essa prioridade. E os dados hoje conhecidos da execução orçamental revelam um crescimento de 37% na execução do investimento da administração central, parte importante da qual explicada exclusivamente pelo aumento do investimento na ferrovia. Senhora Deputada Maria Begonha, sim, nós não partilhamos dessa despreocupação com o salário do primeiro emprego e do segundo emprego. Pelo contrário, abrimos uma mesa negocial em sede de concertação social para a valorização salarial da geração mais qualificada do nosso país. Este período de crise não tem permitido à concertação social avançar nessa matéria, mas ela está na primeira linha. Como foi na primeira, foi por isso também criámos o IRS Jovem, que este ano teve o primeiro ano de aplicação. Como temos alargado a gratuidade das creches e o número de lugares em creches através do novo programa PARES, é assim que temos dado prioridade à construção da habitação acessível e também ao combate à precariedade laboral, porque são condições essenciais para poder assegurar a autonomia jovem. E da mesma forma, Sra. Deputada Carla Guerreiro, damos a prioridade e efetiva ao desenvolvimento do plano de saúde mental. Neste orçamento há um reforço de 9 milhões de euros, mas entre as vulnerabilidades identificadas no âmbito do plano de recuperação e resiliência, prevemos 85 milhões de euros para a execução integral do Programa Nacional de Saúde Mental ao longo dos próximos 6 anos. Relativamente à senhora deputada Joana Mortágua, bom, senhora deputada, estou de acordo consigo, é preciso falar a verdade e, portanto, falo a verdade. Senhor deputado Duarte Alves, nós não temos uma obsessão com o déficit e, pelo contrário, este orçamento demonstra, aliás, uma forma como respondemos sem angústias a essa matéria. A existência de boas contas públicas é importante. Foi o facto de termos um excedente orçamental o ano passado que nos permitiu, sem dramas, responder a esta matéria, às necessidades imperiosas que esta crise nos impôs. Mas também aqui nós estamos a reforçar o investimento no Serviço Nacional de Saúde. Não é só na inscrição das novas verbas para o próximo ano, é nos dados que hoje foram tornados públicos sobre a execução orçamental, onde só relativamente ao programa da saúde temos uma execução de 119%, ou seja, acima daquilo que era o próprio limiar já orçamentado. E da mesma forma, temos um reforço de 23,2% no orçamento para o próximo ano e é fundamental que o investimento público seja um dos motores da recuperação económica. Finalmente, senhora deputada Ana Mesquita, como vamos responder às necessidades de aumento de pessoal nas escolas? De como temos vindo a fazer? Dela forma como integramos 3.300 professores neste ano letivo? Pela forma como contratamos mais 600 trabalhadores não-docentes? Como foram viabilizada a contratação de 900 técnicos especializados no âmbito dos planos de aumento do pessoal social e comunitário? Como prevemos a contratação de mais 3.000 assistentes operacionais? Como revimos, através da revisão da portaria dos rácios? Como foi já autorizada a contratação de mais 1.500 assistentes operacionais até ao final deste ano? E assim continuaremos a trabalhar para, em ser especialidade, responder a esta necessidade. Pergunta-me se estamos abertos a avaliar as propostas do PCP. Sim, claro que sim. Venham as propostas, vamos trabalhar nelas e seguramente elas permitirão reforçar a confiança num bom orçamento para o próximo ano. E também, voltando ao Sr. Deputado Duarte Alves, nós temos bem noção de que há um contexto regulatório que dificulta a execução do investimento público. Parte, creio que foi resolvido, com a legislação aprovada já nesta Assembleia da República em matéria de contratação. Mas estamos disponíveis para, em sede de especialidade, credibilizar os compromissos que assumimos em matéria de investimento através da identificação de qual é o quadro normativo adequado para que não surjam mais entraves à execução do orçamento. Nós temos, de facto, um quadro legal complexo. Há uma realidade. A anterior crise destruiu por completo a indústria da construção. Ao longo dos últimos 5 anos tem sido muito difícil a recuperação dessa crise por parte da indústria da construção e os incidentes que temos tido em matéria de contratação são mais do que muitas. Não é uma escola, não são 2 escolas, são 3 escolas, onde temos que abrir 1 concurso, 2 concursos, 3 concursos, até que finalmente a obra é executada por falência dos empreiteiros, por desistência dos empreiteiros. E, portanto, há aqui uma realidade que é complexa, mas à qual temos de responder. Porque são não só compromissos políticos para com as populações. É também uma necessidade imperiosa da recuperação da nossa economia, aumentarmos o nível de investimento público e da sua capacidade de executar. E, sobretudo agora, que teremos brevemente ao nosso dispor um volume de investimento gigantesco através do Programa de Recuperação e Resiliência da União Europeia, se não somos capazes de melhorar a nossa eficiência na capacidade de execução, nós não conseguiremos assumir os compromissos nos 3 anos em que temos para assumir os compromissos e os 6 anos que temos para executar financeiramente, integralmente, os compromissos. Por isso, é necessário trabalharmos a sério, em sede de especialidade, não só para este orçamento, mas para os orçamentos futuros, na criação de um quadro regulatório que assegure total transparência, prevenção da corrupção, mas, ao mesmo tempo, agilidade na contratação e na execução efetiva do investimento público. Vontade não falta e com o programa de recuperação e resiliência. Para além de não faltar vontade, também não faltam os recursos financeiros para o poder executar. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos agora passar a um período de intervenções dos grupos parlamentares. Tem a palavra pelo PSD, o Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Hoje os portugueses têm fundadas razões para estarem muito preocupados com o futuro. Março de 2020 marca o início desse novo futuro. E é este novo futuro que nos impõe exigências de curto prazo e desafios de médio prazo. As exigências de curto prazo, como foi a reação à pandemia, os primeiros de 2-3 meses, convocaram o melhor de todos nós. A interiorização do sentido de urgência e um forte sentido de responsabilidade. Dissemos, e o Presidente do PSD disse-o com muita clareza, que o nosso combate era à pandemia. Ao Governo competia governar. O PSD teve, desde o início desta crise, uma atitude de grande responsabilidade e permanente colaboração institucional. Apoiou tudo o que era vital apoiar. Fez o que estava ao seu alcance para ajudar. Era o que o país esperava do PSD e foi o que o PSD fez. Os portugueses sabem bem quem está sempre à altura das suas responsabilidades e não se deixam levar em manipulações ou em campanhas que ajudam a confundir a opinião pública. Estes momentos de grande exigência deveriam obrigar o Governo e os decisores, por exemplo na área da saúde, a impor uma atitude de ponderação, de acerto, de coerência e de equidade nas decisões como a forma acertada de mobilizar os portugueses. Confusão, discricionariedade, incongruências nas decisões criam o ambiente perfeito para se obter o contrário do que se pretende. Por outro lado, reflexão ponderada, decisão acertada, comunicação com os portugueses no tempo adequado e com a fidelidade à verdade são os ingredientes absolutamente necessários para que seja possível uma mobilização eficaz neste tempo estranho em que vivemos. Mas a exigência nesta crise diz-nos que governar não pode ser só a arte do possível. Tem mesmo que ser a demonstração da capacidade de fazer o que tem que ser feito. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, todos temos consciência de que este orçamento está claramente marcado pela pandemia e que esse facto não é uma escolha. Mas um orçamento de Estado surge também a partir de uma realidade que é anterior à pandemia e onde se fizeram escolhas de políticas públicas. Na verdade, este orçamento de Estado para 2021 anda a ser escrito pelo Governo Socialista há muito tempo. O Governo está a escrevê-lo há 5 anos. Quando pela primeira vez formou o Governo com o apoio do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Anda a construí-lo com as escolhas, as opções, as políticas, as decisões e os caminhos que assumiram e que nos trouxeram até aqui. Anda, enfim, a escrevê-lo em capítulos, orçamento após orçamento. É bom lembrar que o apoio ao Governo do PS, de partidos à sua esquerda, foi sempre motivo de grande satisfação e orgulho por esta troika que nos governou nos últimos 5 anos. Diziam que tudo tinha corrido bem, que era para continuar, que a equipa que ganha não se mexe, que o PS governaria com o apoio dos partidos da geringonça. Reclamavam todos o melhor dos mundos. Isto foi muito recentemente, na própria campanha eleitoral, como sabem. Mas a vida das pessoas, como a vida dos países, tem destas coisas. Consegue sempre surpreender-nos, há sempre variáveis que alteram a realidade. Mas o que é que era exigível neste tempo? O que é que era exigível neste momento? No mínimo, que fossem capazes de trazer a esta Assembleia um orçamento com um acordo que diziam aos 7 ventos que andavam em negociações e que só podia correr bem. A pergunta é muito simples neste momento e que todos os portugueses fazem. Onde está o sentido da responsabilidade? Quando assistimos nas últimas semanas a MUS,